As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Sporting de Tomar está na primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões venceram há instantes no reduto do Sporting Marguense por 1-2 no jogo em que era um autêntico mata-mata. A formação nabantina foi melhor, mais equipa, embora tenha acusado o 1-2, precisamente, mais eficiente e não deixou fugir esta última oportunidade de subir nesta época ao escalão máximo. Fez-se justiça. O Sporting de Tomar, recorde, tinha o primeiro lugar da zona sul da 2ª divisão nacional praticamente garantido, com consequente promoção, mas a pandemia que atravessamos parou os campeonatos e houve a necessidade de remodelar a competição. E aqui o Sporting de Tomar escreveu direito por linhas tortas. Refira-se que, para além de ter conseguido a promoção, os Leões ganharam esta liguilha de acesso à 1ª Divisão Nacional. Sporting de Tomar, de parabéns.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem de 29 anos perdeu a vida na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação situada na localidade de Penhascoço, concelho de Mação. A trágica ocorrência aconteceu na madrugada desta sexta-feira, sendo que continuam por explicar as razões que estiveram na base do fogo. Refira-se que quando os bombeiros chegaram ao local, depararam-se com um homem no exterior, precisamente o pai da vítima. O homem, de 56 anos, tinha conseguido escapar das chamas. O filho não teve a mesma sorte e já foi encontrado sem qualquer sinal vital. Os dois viviam juntos. As autoridades estão agora a investigar os contornos deste incêndio. No âmbito do novo Orçamento Municipal de Tomar, que está em preparação, a Câmara pretende reforçar as verbas destinadas à aquisição de novos equipamentos informáticos para os estabelecimentos de ensino do concelho. Esta intenção foi reportada pelo Vice-Presidente Hugo Cristóvão no decorrer da recente reunião do Executivo Camarário, depois de Francisco Madureira, vereador do PSD, ter questionado sobre a possibilidade da autarquia aumentar o número dos citados equipamentos nos estabelecimentos de ensino e da eventualidade de alargar também esse apoio a alunos do Instituto Politécnico de Tomar.
Nós estamos agora em fase de começar a preparar o orçamento, já começou a preparar, não é, o orçamento municipal para 2021. A intenção é que possa existir uma rúbrica para continuar a fazer este reforço de equipamento. Além disso, devo lembrar que, tendo também neste caso agora as escolas, como dizer, as escolas grandes, portanto as EB23 e as secundárias, passado também para a nossa alçada, e particularmente as secundárias, que essas eram totalmente fora da nossa da alçada municipal, portanto as EB23 já eram QB. Portanto, também esses computadores que existem, são mais umas centenas de computadores que existem nas escolas e que estão, portanto, sob responsabilidade do município. Ou seja, o município neste momento já tem a seu encargo umas larguíssimas centenas, eu não tenho numerizado, mas diria talvez 700, 800 computadores que têm que tomar conta, entre aspas. E isto acresce naturalmente muito trabalho à nossa equipa de informáticos. Por exemplo, estas últimas semanas foram, enfim, particularmente difíceis também nesse aspecto, portanto, tentar ter tudo pronto para o arranque das aulas, ou seja, sempre preciso fazer, no fundo, o reboot, portanto, o limpar e pôr os computadores todos no fundo, como se estivessem a reiniciar, e portanto, é bastante. Isto a par com também aquilo que internamente, aqui dos serviços diretos do município, temos vindo a tentar de renovação deste material, destes equipamentos, que são muito importantes também para a qualidade do trabalho que aqui é prestado. Portanto, como dizia, não penso que em sede do Orçamento Municipal será possível nós podermos acrescentar a possibilidade de aquisição de mais computadores, a pensar nas escolas e também, não só na sua utilização do dia-a-dia, mas também de qualquer situação que possa aparecer. Agora, a nível de outros apoios, por exemplo, durante estes meses da pandemia, quer ainda da quarentena, quer depois no seguinte ao longo do verão, do próprio Centro de Formação, por exemplo, começaram-nos a solicitar apoios de equipamentos informáticos, já para não dizer outras situações. Ora, nós também temos que ter, em algum ponto, temos que traçar uma linha de limite, não é? Porque senão chega uma altura em que é muito difícil de podermos continuar a acrescentar apoios. Ou seja, no caso do ensino superior, aquilo que posso dizer com certeza é que, em princípio, a dia 1 de outubro abriremos as candidaturas de apoios a bolsas de ensino superior, como temos vindo a fazer nos últimos anos, e devo recordar que temos vindo sempre a acrescer esta rúbrica no Orçamento Municipal para esses apoios a bolsas de ensino superior. entretanto, a nível da Direção-Geral do Ensino Superior, também tem havido mais bolsas. Portanto, isso será uma certeza. Agora, a nível de empréstimo de equipamentos, enfim, não quero aqui comprometer-me hoje, mas acho que poderemos avaliar isso. Agora, uma coisa que é certa, nós temos que traçar algum limite.
O município de Tomar pretende que a atividade desportiva, em particular a utilização de todas as instalações da autarquia, seja possível já a partir do próximo dia 1 de outubro. Questionado por Francisco Madureira, vereador do Partido Social Democrata, em recente reunião do Executivo, o vice-presidente Hugo Cristóvão referiu que a Câmara tem disponibilizado de forma progressiva os espaços desportivos dentro daquilo que são os condicionalismos impostos pela pandemia.
Mesmo já nestes meses que nos antecederam, temos vindo aos poucos, enfim, com muitas limitações, a abrir os nossos espaços desportivos, nomeadamente, ou particularmente, o estádio municipal e as piscinas cobertas, o centro o complexo desportivo, inclui também os campos de ténis, que aliás foram os primeiros a abrir, foram os campos de ténis, e agora, entretanto, também pretendemos, após a tal avaliação eventualmente desta segunda quinzena de setembro e também do curso das aulas, portanto, também os pavilhões. Quer dizer, o pavilhão municipal, no fundo, o Cidade de Tomar, no fundo, já foi abrindo, até porque temos, como sabem, o Sporting de Tomar a lutar para chegar à primeira divisão, ou seja, foi iniciando a sua competição, portanto, esse também já tinha, e aí mais exclusivamente na equipa sénior, foi também já iniciando. Aquilo que temos vindo a estudar e a planear é, também seguindo muito as indicações das federações de cada um, seguindo ou pelo menos estudando e tentando ver como elas possam ser aplicáveis no nosso concelho, nas nossas instalações, as recomendações das federações de cada uma das modalidades. Como o vereador Francisco dizia, naturalmente há modalidades que são mais fáceis que outras, o atletismo, por exemplo, é, na maioria das suas disciplinas, mais fácil. Já referi o ténis também. Depois temos, obviamente, nomeadamente os desportos coletivos, que são mais complexos. Mas, enfim, a nossa intenção é ir abrindo gradualmente na medida das possibilidades. Agora, claro, estamos todos ainda em avaliação, isto pode alterar tudo de um momento para o outro, mas eu, enfim, gostaria muito, penso que seria bom, enfim, para a nossa comunidade e para as muitas associações, para os muitos clubes que têm, efetivamente, muitas modalidades no nosso território, que o mais possível, a partir de 1 de outubro, se pudesse começar a entrar na normalidade possível, como agora se costuma dizer, ou a nova normalidade. Mas, enfim, é algo que temos que ir vendo, analisando, quer com as recomendações da DGF, quer, como dizia, com as recomendações das federações de cada uma das modalidades e com os próprios clubes em si. Portanto, nós vamos falando, pelo menos com os maiores têm-se falado mais, ou seja, aqueles que também, no fundo, ocupam mais as nossas instalações ou utilizam mais as nossas instalações, mas enfim, é muito difícil neste momento estar a dizer qualquer espécie de certeza. Portanto, o princípio é este: tentar, dentro do possível, ir recuperando uma certa normalidade. É o que penso que em todas as áreas, enquanto comunidade, temos que ir tentando fazer, com todas as cautelas.
A Câmara de Abrantes já gastou cerca de 750 mil euros em diversas componentes de auxílio à respectiva comunidade, tendo em consideração a pandemia em curso. Manuel Valamatos, presidente da autarquia, na recente reunião do Executivo, deu conta desses números, dos quais sobressaem os 425 mil euros no apoio à faturação de água nos meses de abril, maio e junho, para além do investimento em equipamentos de proteção individual, entre outros.
Essa, tudo, as contas estão em 749 mil euros, 585 euros, só no que diz respeito ao Covid. Sendo que, obviamente, temos uma despesa que diz respeito à faturação da água dos meses de abril, maio e junho, que neste momento rondam os 425 mil euros. Mas quero-vos dizer que nós, em máscaras e em luvas, já gastámos 139 mil euros. Sendo que muitas máscaras e muitas luvas foram, obviamente, também cedidas às nossas IPSS e, obviamente, muitas delas também para serviço interno da Câmara, desde os bombeiros até aos diferentes serviços públicos onde foram utilizados. Fatos e calçado, gastámos 2.904 euros. Em testes, nós já gastámos, neste momento, 19.575 euros. em situações de desinfecção e limpeza, 27 mil euros, e aqui obviamente estamos a falar dos kits que andaram nas ruas a fazer higienizações. Em termos de bens alimentares e refeições para pessoas, já gastámos 4.800 euros, muito específicas e muito relacionadas com as questões do Covid. Na educação, investimos cerca de 47 mil euros já, em computadores, em tablets, em computadores e tablets 15.750, sendo que, obviamente, muitos computadores já eram nossos e, obviamente, não estão aqui imputadas despesas. Internet, 13 mil euros. Outros serviços e, sobretudo, refeições na área da educação, 18 mil euros. Transferências para a IPSS, 3 mil euros. Para as famílias, e estamos a falar de famílias que no âmbito do Covid manifestaram situações de fragilidade, cerca de 24 mil euros. Relativamente a outras estruturas, de infraestruturas esportivas, etc., gastámos mais de 24 mil euros. Portanto, num total, neste momento, de máscaras, de luvas, todas de testes, computadores, cerca de 291 mil euros, sendo que depois 425 estão muito diretamente ligados com a água e, inclusivamente, vem hoje aqui também à reunião de Câmara um ponto onde fala de uma revisão orçamental que tem a ver com a acomodação desta despesa ao nível do município.
A Câmara de Mação, por proposta do Presidente Vasco Estrela, aprovou um conjunto de auxílios aos municípios no sentido de minorar o impacto violento que muitos sentiram com a recente adesão à empresa Tejo Ambiente. Está em causa, fica esse esclarecimento, a subida no preço da fatura mensal aos consumidores. Uma subida que não deixou a autarquia insensível, de tal forma que o município irá suportar na totalidade, mas com exceção dos consumidores não domésticos, os valores correspondentes aos meses de janeiro e julho de 2021, assim como irá assumir os custos inerentes a 25% da fatura dos consumidores não domésticos até final do próximo ano. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, em declarações à ERTE, abordou este processo.
Aquilo que aconteceu e que aconteceu durante anos é que, efetivamente, a água no Conselho de Mação, em comparação com os outros municípios que fazem parte desta empresa, era substancialmente mais barata. Obviamente que isso tem como consequência que, neste momento, o impacto sobre as famílias e empresas do Conselho de Mação se sinta de uma forma muito mais violenta do que nos outros concelhos, onde até em alguns deles, até eventualmente, houve uma diminuição daquilo que são as faturas que as famílias e as empresas pagam. E, portanto, ponderadas esta situação e esta realidade, atendendo a este facto, atendendo à situação peculiar que estamos a viver, enfim, de crise para as empresas, com grande dificuldade em manter os seus postos de trabalho, as famílias também, de alguma forma, com mais encargos, com mais precariedade, com outras preocupações com os filhos, com as famílias muito mais tempo em casa, pensamos que é comportável este apoio no sentido de minorar o impacto que teve para os municípios e para as empresas e gente do Conselho de Mação esta adesão do município ou à empresa Tejo Ambiente.
Não está em causa aqui nenhum arrependimento da adesão à Tejo Ambiente?
Com total clareza e frontalidade, diria-lhe a Câmara Municipal de Mação, quando aderiu à Tejo Ambiente, fê-lo com determinados pressupostos. Tinha a ver com a nossa realidade em termos de abastecimento de água e, principalmente, recolha de resíduos e também um pouco de saneamento. Tinha a ver também com a sustentabilidade dos nossos sistemas e a sua racionalidade económica, que estava muito longe do ideal. E, portanto, também o cumprimento da legislação, que a grosso modo diz que os custos têm de cobrir os gastos, o que em Mação não, de todo, não estava a ser conseguido, e tínhamos de libertar dinheiro também para os investimentos necessários, mas tinha também o principal pressuposto, era que fossem garantidas uma série de investimentos no Conselho de Mação, que estão no plano de desenvolvimento da Tejo Ambiente e que foram candidatados ao PLCUR, ao Programa Operacional para deste ponto, que trata destes fundos comunitários, digamos assim, mantendo-se esses pressupostos como válidos, não há motivos de arrependimento. Espero que nunca os venha a ter. Em qualquer caso, também tenho de dizer que, evidentemente, que estamos num processo de aprendizagem. A empresa está aqui a trabalhar há 2 meses e meio, 3 meses. Nem tudo está a correr pelo melhor, enfim, conforme muitas vezes visível, temos todos de nos dar um bocadinho de benefício da dúvida e, portanto, ao dia de hoje, não diria que não está nada, não está, as coisas não estão em causa. Em qualquer caso, temos de ir avaliando de uma forma muito próxima aquilo que vai acontecendo. E repito, com a convicção que não haverão alterações de pressupostos que nos obriguem a tomar alguma medida que, evidentemente, ninguém quererá.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, disse que o início do ano letivo do Conselho tem corrido de forma calma e tranquila, ainda que tenha admitido alguns constrangimentos perante o estado de pandemia em que vivemos. Refira-se que houve um acréscimo na ordem dos 100 alunos, o que obrigou esforços e cuidados redobrados. Em declarações à ERT, Fernando Freire garante que todas as regras estão a ser cumpridas.
Com calma, tranquilidade, à exceção do primeiro dia, objetivamente, porque foi a primeira apresentação, na terça-feira, alguns constrangimentos na entrada dos meninos face à situação de pandemia que vivemos, nomeadamente a questão da desinfecção, a questão de, nos JTIs, de alguns meninos terem que descalçar os seus sapatos, as meias. E houve alguns constrangimentos no primeiro dia, pronto, algumas adaptações tiveram sido feitas, mas pronto, a partir daí tudo a correr dentro da normalidade, como se quer e com segurança, como importa no caso da situação que vivemos, com excelente colaboração por parte do próprio diretor da escola, do grupamento escolar, o professor Paulo Tavares. Fizemos todas as medidas de contingência, todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Este ano tivemos uma surpresa, ou não, também tem a ver com o desempenho, objetivamente, da própria escola, onde tivemos um aumento de 110 alunos para frequência nos nossos estabelecimentos escolares. Isto que vimos aqui também algumas duplicações de preocupações e também, no fundo, de cuidados redobrados. E também, nesse sentido, foi tudo elaborado todo um plano de contingência, seguindo à risca todas as recomendações da Geral de Saúde. Como sabe, todos os equipamentos em Vila Nova Arquinha, nomeadamente as últimas intervenções que fizemos, foi nos JIs, no centro escolar e também na escola secundária, ou seja, são equipamentos novos, o que nos facilitou a vida, mas, nomeadamente, a questão da aproximação e do contacto social tem que ser tudo regido com regras e também com sinalética, no sentido de evitar, de facto, este contacto físico ou aproximação física que se quer a todo custo que não se faça e no sentido de evitar toda esta situação pandémica que vivemos.
Fernando Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, dirigiu-se à comunidade educativa do seu concelho a propósito do arranque de mais um ano letivo. A autarca recordou que o município assumiu as responsabilidades no campo educativo perante a transferência de competências, fazendo um ponto de situação sobre as obras em curso no território, de entre as quais a requalificação da escola secundária. Fernando Aceiceira deixou claro que a educação estará sempre na linha da frente.
Este é um ano letivo também diferente. Felicito o agrupamento por todos os resultados obtidos, mas neste ano que agora se inicia, neste período letivo que agora se inicia, há realmente que recuperar matérias, há que preparar os conteúdos de um novo ano e há que respeitar todas as medidas de contingência que a Direção-Geral de Saúde e o próprio Ministério da Educação têm transmitido. E é este apelo que, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, também faço a todos. O município, no dia 1 de setembro, assumiu competências na área da educação. É por isso também, por este motivo, um ano diferente. Todos os assistentes operacionais e assistentes técnicos ao serviço nos vários estabelecimentos de ensino do nosso concelho passaram a integrar o mapa pessoal da Câmara Municipal e também assumiu responsabilidades ao nível de despesas várias, despesas correntes e na manutenção de edifícios. A este nível, ao nível das instalações, dos edifícios, também informar que temos procurado manter e valorizar todos os edifícios escolares, dos jardins de infância, das escolas do primeiro ciclo. Temos este ano letivo a abertura da Escola Básica Integrada Primeiro e Segundo Ciclos, Doutora Anastácio Gonçalves, que integrou o primeiro e segundo ciclos aqui em Alcanena. Está a finalizar o concurso para a requalificação do Centro Escolar em Minde, que integra a requalificação da Escola do Primeiro Ciclo de Minde com a integração do Jardim de Infância. E também o Ministério da Educação está a concluir um projeto de requalificação da escola secundária de Alcanena para que o município também possa lançar concurso e possa também prever o enquadramento comunitário para apoio também desta importante intervenção. E é assim que o município de Alcanena tem colocado a educação também na linha da frente, disponível para apoio e colaboração em todos os projetos que têm sido desenvolvidos nas várias áreas, ao nível científico, colocando à disposição o nosso Centro de Ciência Viva de Malviela, ao nível social, os vários projetos, os vários recursos, os vários edifícios, quer culturais, quer desportivos, e assim que se irá manter a articulação de vida com esta realidade, com esta dinâmica educativa.
É já neste domingo, a partir das 20h30, que a equipa de futsal sénior do Ferreira do Zêzere poderá entrar para a história. Pelo meio estará o Caxinas, o último adversário numa caminhada que, é esse o desejo, poderá levar à Liga Placar. Os ferreirenses têm assim pela frente uma autêntica final. Se vencerem, podem fazer a festa. É porque conseguiram chegar a um patamar onde nunca tinham estado. Será, refira-se, o merecido prémio numa época excepcional a todos os títulos. E nem a pandemia conseguiu apagar este fantástico percurso. Poderá seguir o relato do Ferreira do Zêzere Caxinas na ERTS, emissora regional do Zêzere. Não perca, a partir das 20h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
Concluímos mais um espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.